outonal. O assunto deste primeiro bloco efetivo aqui do programa é sobre a questão que envolve a qualidade do sono, né? Quando a gente tem bebezinho novo em casa, todo mundo sabe que o que mais sofre é o sono, né? A qualidade do sono. Por isso, a gente convidou aqui uma especialista, uma área nova que nasce a partir dessa demanda social, que é a questão da educação integrativa do sono materno-infantil. Por isso, a Fátima Bolsoni Novello está conosco para conversar um pouquinho sobre esse assunto ao vivo aqui no estúdio. Fátima, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem.
Que alegria tê-la aqui. Não conhecia essa profissão, ela é realmente muito nova, né?
Sim, aqui no Brasil é uma profissão relativamente nova, ela existe mais ou menos há 7, 8 anos. Mas para ter uma ideia, tem países da Europa que o governo ele dá uma consultoria de sono para gestante preventiva de tão importante que é o sono na vida de uma criança.
Uhum. Aliás, não só da criança, né? Porque a qualidade também deste papai, dessa mamãe, dos avós, que muitas vezes ficam na mesma casa naqueles primeiros 15 dias quando o bebê chega, é também qualidade para cuidar depois desse bebê na hora em que o pessoal está acordado. Todo mundo sabe que é muito difícil que o bebê se organize, porque enquanto ele está na barriga não tem muito isso de dia, de noite. Ou tem?
Não, na verdade, o que a gente precisa? O bebê, quando ele está na barriga, ele dorme, ele adormece sozinho, né? Quando ele nasce, a gente já tem a mania de ficar embalando até dormir, de ficar no colo o tempo inteiro, e isso é tão gostoso, e eles precisam disso, principalmente no primeiro trimestre, né? Mas a gente tem que ir aos pouquinhos, e adequando o ambiente, criando condições favoráveis para que eles vão começando a aprender a adormecer sem a total ajuda dos pais.
Entendi. Bom, pensando nisso, você criou a Nana Bebê, que é uma consultoria do sono materno infantil. Tem informações já específicas nessa área, apesar de não ser uma profissão ainda totalmente conhecida das pessoas, ela já vem se fortalecendo. Tem formação em São Paulo, é isso?
Isso. A minha primeira formação foi numa escola que fica na Califórnia, nos Estados Unidos, formada por médicos e especialistas do sono. Então, eu percebi que ainda havia algumas coisas para aprender. Fiz uma especialização no Instituto Recém-Mamãe de São Paulo. E, atualmente, eu estou fazendo uma terceira formação, que aí abrange até os 13 anos de idade, porque a demanda realmente... Antes, eu atendia crianças até 5 anos. A demanda realmente, ela é para as crianças maiores, já ali na pré-adolescência, né? E eu estou fazendo, então, essa terceira formação, que também fica numa escola nos Estados Unidos, lá onde realmente ficam os profissionais especializados nessa área do sono.
Claro. Fátima, tem um termo também relativamente novo, mas que já está circulando na boca no diálogo das pessoas, que é a higiene do sono. Eu queria te perguntar, dentre essas coisas que a gente pode aprender, né, para dormir melhor, vamos pensar nesse bebê que nasceu primeiro, depois a gente vai indo para outras fases que a gente sabe que retoma a dificuldade do sono, parece que em alguns momentos da fase de desenvolvimento humano ele retoma. Então vamos começar com o bebê. O que, que é higiene do sono? O que, que a família pode praticar para realmente melhorar essa qualidade de sono?
Logo que o bebê nasce, ele não consegue ainda diferenciar muito o que é dia e noite, né? É por volta de mais ou menos de 8 a 12 semanas que o ciclo circadiano dele começa a se regular. Então, até neste momento, a criança, ela precisa ficar... Tem aquele mito, né? Que criança tem que dormir totalmente na claridade durante o dia para não trocar o dia pela noite. A higiene do sono começa por aí. É indicado que durante o dia a criança durma na penumbra e durante a noite na escuridão total. É claro que logo que o bebê nasce, a mãe não consegue dormir no escuro total, né? Então, é recomendado que sim, pode deixar uma luzinha, mas de preferência na cor vermelha, que é a cor que menos interfere os ritmos circadianos, e expor a criança bastante claridade durante o dia enquanto ela estiver acordada e não dormindo. E também cuidar para que a criança não durma mais de 3 horas consecutivas durante o dia, porque senão os períodos que ela se alimenta durante o dia é menor, e aí automaticamente vai acordar mais à noite por fome.
Entendi. Sobre a grande dúvida, né? Toda família tem essa dúvida. Bota o nenê na cama com os pais, aí o que acaba acontecendo? Um dos cônjuges muda de cama, né? Pula, porque não funciona. Ou coloca num bercinho no quarto, ou tem o próprio quarto. O que pensando em qualidade do sono, em treinamento, né, para essa qualidade do sono, é o ideal fazer?
Não é recomendado que a criança durma na cama dos pais por questões de segurança, mas a gente sabe que algumas famílias têm essa escolha, né? E aí tem que ter alguns cuidados. Mas a forma que melhor funciona é a maneira como o pai e a mãe se sentem seguros. Então, o recomendado é que, no mínimo, até os 6 meses, a criança durma no quarto dos pais, porém, num bercinho ao lado da cama e não junto na cama com os pais. E algumas famílias, né, postergam isso e o tempo ideal para fazer essa transição do quarto dos pais para o quarto da criança é quando os pais acharem o momento certo.
Entendo. Sobre essa questão, então, agora vamos evoluindo um pouquinho, né? Eu não sei se você quer dar mais algumas dicas práticas para esse momento em que o bebê chega na família, né? Enquanto ele está na barriga é uma coisa, chegou, está fora da barriga, muda tudo, né?
Muda. O que a gente tem que se preocupar logo que o bebê nasce não é tanto em como ele vai dormir, porque as primeiras semanas a gente tem que dar oportunidade para que a criança nos conheça e que a gente conheça o bebê, né? Então, as primeiras semanas, se preocupar muito mais com a amamentação, em conhecer esse bebê, em criar uma conexão com esse bebê, para depois se preocupar a forma com que ele adormeça.
Uhum, entendo. Então, sobre essa questão do bebê, são coisas simples, né?
Simples.
Usar a luz a seu favor.
Exatamente.
Escuro total, mesmo que seja difícil, então nos primeiros dias vai se adaptando, levando em consideração. Depois tem algumas outras fases, né, nesse amadurecimento de família, que o sono novamente volta a ser um problema, né? Quais são essas fases?
É, a partir do segundo mês, mais ou menos, que é onde o ciclo circadiano começa a ficar um pouquinho mais regular, a gente tem que tomar alguns cuidados. A melatonina é um hormônio que ela é produzida no escuro e a partir dessa fase a criança já tem a produção de melatonina própria. Então, se é uma criança que fica exposta à claridade antes de dormir, aquela luz branca, luz forte e a telas de celular, televisão, automaticamente é uma criança que vai ter dificuldade para dormir porque a claridade inibe a produção da melatonina. Então, o primeiro cuidado é, em torno de mais ou menos 1 hora, 2 horas para a criança que for mais difícil para ela adormecer, evitar a exposição a telas e a claridade.
Entendo. Sobre essa questão, então, porque é difícil, né? A gente está num universo totalmente de LED, né? No quarto, então a ideia da higiene do sono é o quarto estar livre dessas coisas,
não,
desses estímulos.
É, não só o quarto, mas aquele ambiente pré-sono. Momentos antes de dormir também precisa diminuir o ritmo da casa, então diminuir a tonalidade da voz, sinalizar para o bebê que aquele momento de dormir está chegando, né? E criar um ritual para a hora de dormir. Que um ritual é fazer todos os dias a mesma coisa na mesma ordem, como, por exemplo, dar um banho, fazer uma massagem, colocar o pijama, levar para o quarto, ler uma historinha, desligar a luz. Isso já é um ritual. E fazendo isso todos os dias da mesma maneira é o que vai mostrar para o bebê que está chegando a hora de dormir e torna esse momento um pouquinho mais tranquilo também.
Rotina.
Rotina.
A rotina, então, faz parte da higiene do sono.
A rotina, ela é fundamental e ela começa no momento em que o bebê acorda. Então, a gente não tem que estabelecer horários fixos e rigorosos para uma criança, mas sim seguir uma regularidade em todas as atividades que a gente for fazer com ela durante o dia, porque o dia está totalmente interligado com a noite.
Na primeira infância, um outro desafio é que parece que as crianças desaprendem algumas coisas da rotina que foi implementada. Por exemplo, na questão do sono, né? Já tem uma rotina de dormir no seu quartinho, já tem toda uma higiene, já tem todo um regramento. Mas aí bate o medo, né? A fase do medo. A gente sabe que lá volta a fase do medo e aí eles acordam normalmente à noite e voltam a procurar a cama dos pais. Os pais estão exaustos e acabam muitas vezes cedendo, né? Para que aquela criança fique na cama, dormem mal, no outro dia acordam já nervosos porque dormir realmente mal uma noite não é bom. Que dicas você dá para que a gente possa passar por essa fase? É uma fase, né? De uma maneira um pouco mais tranquila.
Bom, uma criança que ela não se sente segura, ela não vai conseguir dormir, né? Então, a gente tem que ter um pouquinho assim. Se for da vontade do pai e da mãe que a criança durma com eles, ok, não tem problema nenhum em deixar, né? Agora, se nenhum dorme bem, nem a criança e nem os pais, é o momento dessa família, então dessa mãe, desse pai, estabelecer e fortificar as conexões com essa criança e entender o porquê que tá vindo o medo e usar a parte lúdica com a criança. Então, contar histórias, reconhecer que ela tá sentindo aquele medo e não dizer que não existe nada, mas dizer que a mãe tá ali, porque na cabeça da criança, aquele monstro existe. Então, não adianta a gente dizer, não existe, não tem nada, não tem ninguém, né? Fortalecer isso para a criança. Sim, a mãe sabe que você está com medo, mas a mamãe está aqui, não precisa ter medo, e usar essa parte lúdica. Então, de repente, se a criança gosta de um cachorrinho, por exemplo, colocar um cachorrinho lá na porta e dizer, ó, o cachorrinho vai cuidar para não entrar ninguém aqui no quarto. Pegar um desodorante, colocar um adesivo com anti-monstro e passar no quarto antes de dormir. Usar essas coisas lúdicas pode funcionar muito com a criança.
Olha, que interessante isso, né? Entrar nessa questão do universo da criança.
Exatamente. Validar os sentimentos que a criança está tendo naquele momento.
Bacana. E para fechar, Fátima, a gente tem lá depois, de novo, né, na pré-adolescência, naquele período, uma volta de novo do medo. Já tem vários estudos que mostram, né, que isso é comum, é normal lá nos 9, 10 anos de idade. Muitas crianças até retomam a fazer xixi na cama e etc, porque são outras fases. Tem dicas para esse momento também, porque muda também a questão do sono da criança, muda a questão do sono de quem mora na casa.
É, para essa fase já é um contexto um pouquinho mais individual, e aí tem que analisar cada caso a caso, não tem uma regra muito específica. Então, neste caso, o ideal é sempre olhar para a individualidade da, né, da criança e ver o que está acontecendo para que isso possa estar causando. Não tem uma dica um pouquinho geral que eu possa estar dando para essa faixa etária, né?
Tem que ver o que está causando esse distúrbio do sono.
Isso mesmo, tem que Entendi. Ver o que está causando.
Bacana. Bom, eu sei que você criou um rol aí de pelo menos 10, né, dicas que ficam disponíveis nas redes sociais também do Nana Bebê, que é muito bacana. Eu queria que você contasse um pouquinho desse trabalho, como você pode ajudar as pessoas, né, ficando à disposição, seja nas redes sociais, seja através de palestras, inclusive, vocês fazem, né? É você, você é a tua equipe, né?
Isso, é eu
você,
e eu.
Então, no caso.
Na verdade, assim, eu trabalho... A minha profissão surgiu de uma demanda do meu filho, né? Que ele não dormia bem. Eu me encontrei, realmente me realizei nessa profissão. E hoje eu trabalho com inúmeras famílias que me procuram com todas as faixas etárias, querendo melhorar o sono da criança, né? O sono do bebê. Então, hoje eu estou no Instagram, Facebook, faço cursos, palestras, workshops, bate-papos. E quem precisar entrar em contato comigo é só acessar as redes sociais, que lá vão encontrar várias dicas para melhorar o sono do bebê. E claro, se só aquelas dicas não ajudar, aí a gente tem que olhar cada caso, porque não existe uma receita de bolo para fazer uma criança dormir. Às vezes as dicas ajudam muito, mas a gente tem que olhar para a particularidade de cada bebê e cada família, porque eu não olho somente para a hora de dormir e nem somente para os hábitos de sono, e sim para a vida sistêmica do bebê e da família.
Muito legal isso. Deixa então o endereço nas redes sociais.
É nanabebê, @nanabebê consultoria do sono.
Bacana. E o Nana é NANABB, né? Duas vezes a letra B.
Duas letras Bs para representar as grávidas também.
Eu achei muito bacana isso. Eu sei que algumas dicas a gente buscou aqui na internet também, dentro do teu trabalho, Fátima. Algumas das dicas vão desde questões que envolvem alimentação antes da hora do sono, né? Para não ser uma alimentação pesada. A gente tem aquela história de que as crianças ficam brigando com sono. Quem é pai, quem é mãe sabe do que eu tô falando. E aí, o que eles fazem? Eles pedem um docinho, normalmente, né? Um biscoitinho, alguma coisa que coloque o açúcar para dentro. Aí eles demoram mais ainda. Então, quer dizer, tudo está interligado.
Tudo está interligado. Por isso que eu digo que não é somente a hora de dormir. A gente tem que olhar para o dia da criança. E a alimentação e sono são duas coisas que caminham juntas. Por isso que quando o bebê nasce, a gente não tem que se preocupar primeiramente só com o sono. A gente tem que se preocupar com a amamentação, para deixar ela bem, que a mãe consiga se sentir segura, que a criança tenha uma amamentação efetiva, para que ela possa dormir melhor. E quando começa a introdução alimentar, a mesma coisa, a gente tem que cuidar com os alimentos que são dados antes da criança dormir, principalmente.
Claro, é uma coisa impressionante, né, Fátima, que quando a mamãe normalmente está grávida, a família segue o baile, né, todo mundo segue o baile, as pessoas trabalham, seguem a vida normal, parece que não gestou ainda, parece que a gestação acontece de verdade quando o nenê nasce, né, e aí aquela insegurança de eu vou dar conta, não vou dar conta, todo mundo mundo quer agradar, o super estímulo de todo mundo. Então, quer dizer, não é só o bebê. Talvez tenha que envolver mais pessoas da família, né?
Sim, é muito importante envolver todas as pessoas que, principalmente os cuidadores primários, que geralmente é o pai, a mãe, uma babá ou a avó que fica com a criança, né? Todos precisam estar envolvidos nesse processo.
Bem bacana essas dicas, gostei muito. Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse trabalho nas redes sociais, a gente vai colocar também o endereço no site da tua rádio, tuaradio.com.br. Já tem a foto da Fátima, com certeza. E tem também nos stories do Instagram da tua rádio, você pode dar uma olhadinha lá, interage, né? Convida as outras pessoas também para conhecer esse trabalho totalmente novo, né? Muitas pessoas não conheciam, que é então essa nova profissão que surge no Brasil também, ou outras partes do mundo, que é a educação integrativa do sono materno infantil, que não é só para o bebê, né? Se estende em outras fases também da primeira infância, da pré-adolescência, da adolescência, e que analisa, né, como as pessoas se comportam naquela família e que acabam gerando um comportamento infantil, que é bem interessante. Fátima, gratidão pela tua presença.
Eu que agradeço, muito obrigada, foi um prazer.
Um forte abraço para você.
Outro.